Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9 neste sábado 25 de outubro. Está começando agora o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com o secretário de Cultura de Ijuí, Sérgio Correia, que conversa conosco a respeito do projeto Estação Cultura e Lazer, novidade para o município a ser implantada a partir de 2015. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web e entrevista com a secretária de Saúde de Ijuí, Alexandra Lentz, sobre as programações que aconteceram no mês do Outubro Rosa, pela conscientização ao câncer de mama.
A Voz do Cidadão.
Com início no ano de 2009, o projeto Estação Cultura e Lazer tem sido idealizado e obtido diversos alcances e resultados, após a concessão do armazém, em 2010. Este ano, o andamento do projeto foi retomado, com perspectiva de conclusão para 2015. E a respeito disso, converso com o secretário da Cultura de Ijuí, Sérgio Correia.
Nossa secretaria foi criada, foi estruturada a partir do ano passado, abril do ano passado. Mas nós já tínhamos conhecimento desse processo que iniciou lá em 2009 pelo setor de cultura da prefeitura. Depois de 2009, a vereadora Helena também já estava trabalhando junto com isso, conseguiu junto ao DENIT a concessão do prédio onde que hoje está situado o armazém da nossa Estação Ferra de Ijuí. Posteriormente a isso, nós começamos a trabalhar um projeto para revitalizar esta área que nós já tínhamos a cessão. Foi feito o projeto, foi elaborado, foi contratado e o projeto está definido. Junto com esse projeto, o arquiteto Diógenes criou a oportunidade de nós arrumarmos vagões para fazer parte do complemento dessa primeira etapa. Fomos a Santa Maria lá na antiga pátio da Aviação Férrea Federal, hoje da LL, tem lá uma história muito rica da Aviação Férrea, propriedades, áreas, terrenos, prédios, vagões, mas nós começamos a conversar com a LL, com o DENIT, para nós selecionamos mais ou menos 3 vagões que têm condições de vir para complementar essa primeira etapa nossa. Esses vagões vão ser trazidos para Ijuí, de via rodoviária, ele vai datar de 1931. Este vagão, eles vão vir a Ijuí, nós vamos recuperá-los, ele com o estilo da época, e vai servir, um vagão vai servir como suporte para a área gastronômica desse nosso novo parque de lazer e cultura para Ijuí. O outro vagão, um pouco menor, vai ser o camarim da sala multiuso, que vai ser desenvolvido junto ao prédio do armazém. E o terceiro vagão vai ser uma sala de apoio, vai ser um vagão original da época, com assentos, com tudo, para uma sala de apoio. Para a juventude, a família de hoje, pelo menos ter conhecimento como era o trânsito da aviação férrea nos idos tempos, que foi uma pujança, transferiu o progresso para todo o interior do Rio Grande do Sul através da aviação férrea. Aí apareceu para nós, através do Procurador Público Federal de Santo Ângelo, o procurador Fernando Veronese, as condições financeiras e mais uma emenda parlamentar que estamos esperando que seja paga até o final do ano, né? Estamos esperando que o governo federal tenha um compromisso para nós investirmos nessa primeira etapa e há recursos que vai sobrar para nós começarmos a trabalhar a segunda etapa, que é o pátio da aviação férrea e a estação da aviação férrea. Esse não está nessa primeira etapa. Assim, aí nós vamos fazer um novo projeto para revitalizar este pátio com uma concha acústica, uma área assim, onde que os músicos, as atrações, nós vamos poder fazer lá, nós vamos fazer um palco ao céu aberto, né, nesse pátio que tem entre o armazém e a estação. Vamos revitalizar toda a área da estação com sede da banda, sede da Associação dos Ferroviários de Ijuí, diversas salas nós vamos poder fazer ali, para oferecer curso de música, curso de desenho, aulas dentro de toda essa linha cultural, para nós termos uma nova produção de musicistas em Ijuí. Além disso, o projeto vai também, dessa segunda etapa, nós vamos ter uma quadra com piso sintético para que as pessoas possam ali, tanto homem, mulher, jovem, menina, o senhor, possam usufruir, jogar um voleibol, jogar um futebol de salão, um handebol. E junto com isso nós vamos ter uma academia, o Alive. E toda esta área, ela vai ser cercada, né, porque nós temos a área que nós já temos e estamos ganhando agora a segunda etapa, ela fica à esquerda dos trilhos, onde hoje transita, né, os comboios da rede da LL. Eles vão continuar transitando, só que vai haver uma divisão. O que é a rede da LL e o que é a estação de lazer e cultura.
A previsão é que até o fim do ano o projeto esteja licitado com a reconstituição do ambiente.
A primeira etapa é nós temos que reconstituir 150 metros de linha férrea junto ao armazém para a divisa, que quem sobe assim à esquerda, né, aonde que ali nós vamos situar esses três vagões que nós vamos trazer. Então o primeiro passo é essa reconstituição de 150 metros de trilhos. Depois o transporte dos vagões para Juiz, a reconstituição desses vagões, ao mesmo tempo começar a obra de revitalizar o armazém. Nesse meio tempo nós já temos aí recebendo a concessão dessa nova área, que é o pátio e mais a estação. Aí vai para o projeto novamente. Então nós acreditamos que no transcorrer de 2015, a secretaria, o nosso grupo da secretaria, nós vamos trabalhar muito forte para que o prefeito Balim, o ano que vem, em outubro, consiga entregar para a comunidade de Juiz, quando Juiz vai estar completando 125 anos, este espaço de lazer e cultura, com uma iluminação moderna, com atividades, com todos os meios possíveis, para que as empresas, as escolas, os grupos possam participar lá dentro com aulas, com palestras, dentro dessa sala multiuso, né? Então nós vamos adequar e equipar todas essas etapas aí, com equipamentos para que possamos, então esse é um caminho que a administração começou lá em 2009 e agora nós estamos andando muito forte aí, mas estamos aí num bom caminho agora já para recebermos os recursos e darmos início a este processo de revitalizar esta área que foi uma área no passado de Juiz de muito progresso, ali circulou, ali trouxe o movimento para que toda essa região de Juiz crescesse, além do centro, ali depois da aviação férrea, em direção à sede da Unijuí, do São Geraldo para cima, tudo passava ali pela aviação férrea. E nós vamos ter essa área aí de lazer e de cultura para toda a comunidade e família poder usufruir.
E é um espaço interessante porque já era um local que é existente, né, que nem vai precisar ser construído novamente, mas apenas reformado, que até então não era ocupado, né, secretário? Então ele vai agora poder ser ocupado, vai ter várias atividades de cultura, de lazer, de música, que vai poder até ser um novo atrativo para o município de Juiz, não só para os habitantes da cidade, como também de fora, para conhecer tanto a estação que já existia, como esse novo projeto, né?
É, e como o próprio programa de vocês diz, gestão social e cidadania. Isso é um serviço da coisa pública para o cidadão. O cidadão vai poder ter ali um espaço aberto, nós vamos desenvolver ali um ponto da gastronomia, né, que vai ser atendido em forma de lancheria ou restaurante, um ponto de encontro do jovem e das famílias que vão poder ali usufruir. E hoje nós temos assim, falta o espaço público para que os músicos de Juiz queiram fazer uma atração, alguma empresa, alguém quer trazer para Juiz um grupo para se apresentar, e esse grupo não tem um espaço, vai ter lá um local apropriado para desenvolver, com boa infraestrutura de banheiros. A única questão que nós estamos anunciando e prevendo, não vai ter estacionamento de carro. O pessoal vai ter que usufruir do estacionamento da Rua do Comércio e suas adjacentes. Porque ou nós fizemos para carro ou para gente. E nós estamos fazendo esse espaço para as pessoas poder sentar no final de tarde, para as escolas chegar ali e desenvolver suas atividades, mostrar, trazer filmes, trazer palestras, trazer todo esse. Porque nós vamos ter todos esses espaços dentro dessa área nova, que vai ser uma área nobre, para usufruir e dar oportunidade para que os jovens, principalmente o jovem, saiba que da aviação férrea, que foi ali transitou o progresso de Juiz, hoje vai ser um espaço para a convivência, para a sociabilidade, para a amizade e desenvolver cada vez mais a boa prática de uma boa vizinhança, como se diz.
e que possa ser um espaço realmente ocupado por toda essa população ijuiense aí, jovens, adultos de todas as idades, e que também seja um espaço que possa ser aproveitado mesmo, né, pelas pessoas, porque é um local bem interessante, uma atividade bem interessante também, né, porque é uma questão que precisa da necessidade do apoio público e também da receptividade das pessoas de Juiz, né, secretário?
Para receber esse bem vai ter financiamento, vai ter verba pública, então tem que estar dentro da carga do município. Essas a burocracia, assim, para transferir para a prefeitura. E aí nós começamos os processos licitatórios, né? Mas nós acreditamos que vamos trabalhar muito forte aí, novembro, dezembro, janeiro em diante, nós vamos estar já dando uma nova fisionomia para esta área central de Juiz.
E dar vida também é um ponto histórico, né?
Isso mesmo, ali conta a história, ali entrou o progresso para Juiz através da aviação férrea, né? E nós vamos ter que revitalizar isso aí.
Tudo bem, então, Sérgio, muito obrigado por conceder essa entrevista, por conversar conosco. Te agradeço em nome do Gestão Social e Cidadania e esperamos aí por mais resultados e também pela revitalização desse projeto.
Eu agradeço e nos próximos dias nós vamos estar convocando assim, ó, toda a imprensa de Juiz, nós vamos ter que trazer aqui o Procurador Público Federal de Santo Anjo, que vai fazer a autorização da verba que está aí já garantida para isso, e aí nós vamos dar início aos novos processos. Agradeço e estamos sempre à disposição.
Notícias da semana.
Eleitor ausente no primeiro turno pode votar normalmente no segundo. O eleitor que por algum motivo deixou de votar no primeiro turno das eleições poderá participar normalmente do segundo turno. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cada turno é considerado uma eleição distinta. Assim, mesmo que o eleitor não tenha votado ou justificado a ausência no último 5 de outubro, deverá no próximo dia 26 comparecer à sua sessão de votação e exercer, sem qualquer impedimento, o direito de voto. No primeiro turno, de 115,1 milhões de eleitores aptos a votar, 27,6 milhões não compareceram ou justificaram. Mesmo votando normalmente no segundo turno, o eleitor terá até o dia 4 de dezembro para apresentar justificativa de ausência no cartório eleitoral de sua cidade. O formulário está disponível no site do TSE e deve ser preenchido pelo próprio eleitor.
Boletim Rádio Web.
Municípios atingidos pelos temporais no estado contabilizam os prejuízos e aproveitam o tempo firme para reconstruir casas e prédios públicos danificados. 7 prefeituras já encaminharam pedidos de decreto de situação de emergência à Defesa Civil e 21 cidades estão entre as mais atingidas. 4 pessoas morreram por causa do mau tempo. Entre as cidades mais atingidas estão Eldorado do Sul, na região metropolitana, onde foram contabilizadas 700 residências danificadas no bairro Vila Sol Nascente. Ainda na região metropolitana, há ainda danos para as comunidades das Ilhas das Flores, da Pintada, de Mauá e do Marinheiro, atingindo um total de 410 casas. Em Maximiliano de Almeida, no Norte, 150 casas foram destelhadas, enquanto em Passo Fundo há o registro de 110 residências danificadas. Na região de Camaquã, 200 casas tiveram prejuízos. Em Rosário do Sul, 1.600 casas foram atingidas por granizo. No litoral, são 100 casas atingidas em Quintão e em Imbé, no balneário Mariluz, a estação rodoviária ficou destelhada devido aos ventos fortes. O coordenador adjunto da Divisão de Apoio Técnico da Defesa Civil Estadual, Major Benhur Pereira da Silva, explica que há necessidade de doações na maioria dos municípios atingidos.
A demanda é diferenciada, né? Dependendo do tipo do evento, né? Determinado município vai precisar de um cobertor ou vai precisar de vestimenta, colchões, material de limpeza, né? Telhas, material de construção, enfim.
Notícias da semana.
Municípios do Noroeste Colonial recebem 546 mil em investimentos para a saúde. A Secretaria Estadual da Saúde repassou no início do mês de outubro cerca de R$500 mil aos municípios da região noroeste colonial. Para o financiamento do programa Estratégia de Saúde da Família e a Política Estadual de Incentivo para a Qualificação da Atenção Básica. Um montante de mais de R$300 mil em recursos do Tesouro do Estado foram repassados diretamente aos municípios de Ajuricaba, Augusto Pestana, Bozano, Catuípe, Condor, Coronel Barros, Ijuí, Joia, Nova Ramada, Panambi e Pejuçara para financiamento do programa ESF. Com esta parcela, o total repassado pela Secretaria de Saúde para custeio e qualificação das equipes do programa nos últimos 3 anos chega a R$ 267 milhões. Além do recurso liberado para a ESF, os municípios receberam mais de R$ 200 mil relativos ao PIAS em 10 de outubro. A distribuição dos recursos leva em conta o coeficiente populacional e a população de crianças e idosos. Nesta rubrica, o financiamento passou de 15 milhões para R$ 120 milhões de reais previstos para 2014. Os municípios com menor renda e maior vulnerabilidade social receberam um valor maior, com o objetivo de qualificar o acesso aos serviços de saúde. O recurso pode ser utilizado pelos gestores municipais para despesas de custeio, pagamento de salários e gratificações, equipamentos e veículos, reformas e ampliações de unidades básicas de saúde, aluguel, entre outras ações que visem ampliar os serviços de atenção básica. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a definir critérios sociais para a distribuição desses recursos. Os repasses de outubro correspondem à parcela de maio da Estratégia de Saúde da Família e da Política Estadual de Incentivo para a Qualificação da Atenção Básica.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Um contrato para a realização de testes de investigação de paternidade e maternidade foi firmado entre o Ministério Público e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A partir de agora, procuradores e promotores de justiça poderão solicitar testes de DNA sem a necessidade de ser ajuizada qualquer ação judicial. Segundo a promotora de Justiça de Família e Sucessões de Porto Alegre, Adalgisa Chaves, esse acordo vai otimizar não somente a realização do trabalho do Poder Judiciário, mas ajudará crianças a reconhecer suas famílias.
O problema era na enorme demanda de exames com justiça gratuita, de pessoas carentes de recursos financeiros, de pessoas que não têm condições de arcar com os custos da realização desse exame pericial. E esses tinham que ser encaminhados para fazer a perícia junto ao Departamento Médico do Poder Judiciário, que a gente chama o DMJ, e a lista de espera do DMJ só aumentava. Havendo outras formas de se agilizar o exame, isso é muito importante para a criança, vai ter identificado quem é o seu pai o quanto antes e com isso poder o quanto antes estabelecer uma convivência, uma integração com o grupo familiar paterno.
A coleta do material para a realização dos exames de DNA será realizada no Hospital São Lucas da PUC para os casos de Porto Alegre e da região metropolitana. Demais regiões, a coleta será em laboratórios credenciados e indicados pela universidade no interior do estado. Os pedidos de encaminhamentos de exames deverão ser feitos nas promotorias de justiça.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
Então, esse mês de outubro foi marcado pelas programações do Outubro Rosa, que é uma programação aí pelo incentivo à prevenção do câncer de mama, onde várias entidades também estiveram participando. Então, eu gostaria de saber, a respeito da Secretaria de Saúde, com você, Alexandra, quais foram as atividades desenvolvidas durante todo esse mês de incentivo aí a essa prevenção?
Então, acho que é muito importante a gente lembrar que essa campanha, ela é uma campanha mundial, né? É uma campanha que existe desde 1990 em Nova York, ela iniciou. Depois disso, ela veio para o Brasil em 2002 e nós iniciamos em Juí através da primeira-dama, dona Gisele Balin, que foi ela que veio conversar conosco aqui na saúde e em outras secretarias, nos propôs esse desafio para nós iniciarmos, então, essa campanha em Juí e realizarmos algumas ações com o objetivo principal da campanha do Outubro Rosa, que é alertar sobre a prevenção, né, a importância da prevenção do câncer de mama e incentivar essas mulheres a participar dos mutirões de mamografia, os mutirões de prevenção ao câncer de mama, principalmente, né. E o que a gente fez? A Secretaria de Saúde, então, através desse objetivo do Outubro Rosa, a gente acrescentou mais algumas atividades. Então, nas unidades de saúde, nas estratégias das famílias e nas unidades básicas, nós optamos em fazer um horário diferenciado este ano. Então, no mês de outubro, todas as unidades estão abertas a partir das 17 horas, então elas não fecham, né, mantém-se aberta às 17 até as 21 horas, com o objetivo de atender exclusivamente o público feminino. E aí dar todos os encaminhamentos que elas precisarem, não só a solicitação da mamografia ou o exame físico de mama, mas também outras coisas, outros motivos que elas vêm procurar a unidade. Então a gente tem tido assim, ó, uma adesão muito grande. Nós temos unidades que chegam a atender 70 mulheres por noite. É uma demanda bem grande, e elas vêm procurar diversas coisas, elas vêm ver se as vacinas delas estão em dia, elas vêm para fazer o exame físico de mama, porque perceberam alguma coisa diferente, elas vêm pedir para a gente fazer a solicitação da mamografia, elas vêm agendar ou para fazer o exame preventivo, que é o exame de prevenção de colo de útero, que também é um câncer que também mata muitas mulheres, né? Então, elas vêm para diversas coisas, e foi muito interessante, está sendo muito elogiado pelas mulheres, né, pelo público em geral, e a gente tem tido uma adesão enorme de mulheres que têm procurado esse serviço. Então, realmente, a gente está muito feliz que isso tenha sido um sucesso. Então, essa campanha, a cada ano, a gente incrementa e faz alguma coisa diferente. Então, esse ano, o diferente foi, além de tudo que a gente faz, que é a orientação no mês, que é os agentes comunitários de saúde, que nesse mês eles usam, o foco principal deles é a prevenção do câncer de mama e o câncer de colo. Eles também, então, além disso tudo, eles também estão atuando nessas unidades nesse horário para orientar, para explicar, para ajudar nos agendamentos, para fazer. Então a gente está sempre, cada ano, melhorando e qualificando as ações.
Uhum. A gente está chegando aí nessa última semana do mês de outubro, então como foi a demanda dessas mulheres a respeito dessa campanha e quais foram as principais orientações passadas a elas que procuraram a secretaria, que procuraram essas entidades, né, de saúde, e qual foi também a faixa etária de mulheres que participaram procurando os serviços?
A faixa etária é todas, né? A partir do início que a mulher inicia a atividade sexual, ela já está procurando saber sobre o exame preventivo de colo de útero e sobre o exame de mama. Então, a faixa etária, a partir dos 18 anos, 17 anos, a gente já tem a demanda feminina. Até 70, 80 anos, né? Até mais, a gente já teve até mulheres com mais idade, 90, hoje a gente tem mulheres com 90, 90 e poucos anos, né, que procuram um serviço para solicitação de mamografias e para exames preventivos. Então, a idade é muito variável. E a procura, como eu falei antes, tem sido bem intensa. A gente tem ouvido os relatos das enfermeiras dos locais, que tem aberto nesse horário diferenciado, que é das 17 às 21, e tem unidades que estão atendendo 50, 70 mulheres por noite. Então, é uma demanda muito boa, a gente está realmente feliz que as mulheres têm nos ouvido e têm procurado o serviço.
Uhum. A gente espera também que essa conscientização não aconteça apenas no mês de outubro, onde o Outubro Rosa está acontecendo, né, pela campanha, mas que continue essa conscientização em todo o ano, porque é uma questão bem importante essa prevenção ao câncer de mama.
A gente chegou a uma conclusão de que é importante a gente, há uma necessidade de a gente falar sobre isso mais frequentemente, né? Porque nós percebemos que no mês de outubro, como a gente foca mais no câncer de mama, a gente consegue dobrar o número de mamografias. Mês de outubro, novembro e dezembro é os meses que mais são realizadas mamografias. Então, isso só confirma a importância de se falar sobre isso, né? De nós fazemos esse movimento de orientação o ano inteiro, não só no Outubro Rosa, é claro. Claro, no outubro a gente consegue fazer ações mais direcionadas, que já estão sendo feitas também, por outras secretarias, como a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, o gabinete da primeira-dama. Então, tem sido feito, várias secretarias estão envolvidas, não é só a saúde. Todo o município de Juiz está envolvido nessa ação. Então, é claro que desperta um pouco mais de atenção, porque está todo o município voltado para o Outubro Rosa, né, com movimento de cores, com movimento de ações nas lojas, né, de vitrines. Então, tudo está focado para isso. Então, é claro que chama um pouco mais de atenção, mas a gente tende a o ano inteiro, através da agência de saúde, é, também, né, está incluído na, no, na, na, quando eles fazem as visitas nas casas, está incluído esse alerta às mulheres, né, da prevenção do câncer de mama. Então, o ano inteiro é falado sobre isso.
Uhum, tudo bem, então, Alexandre. Muito obrigada pela tua participação, por esclarecer também um pouco mais sobre esse assunto conosco e também deixar em aberto o convite para a gente conversar a respeito desse tema ou sobre outros temas também, sobre o Novembro Azul que está chegando aí. E a gente esclarecer esse tipo de tema e a importância, né, que tem esse cuidado com a saúde, tanto para os homens quanto para as mulheres também.
É, e a gente inicia, né, em novembro, Novembro Azul, que é uma campanha então voltada mais para os homens.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. Para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.